Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, mais um boletim no ar. Agora para a gente falar do clima. Lembra que na última vez que a gente conversou lá com o IMET, com o Francisco de Assis Diniz lá do IMET, ele sugeriu, inclusive, que principalmente o pessoal ali do centro-oeste, a região central do país, que aquele pessoal que pudesse antecipar a colheita, que seria uma boa atitude, afinal de contas, a partir de hoje a gente teria uma condição de muita chuva ali para aquela região central do país. Parece que isso está confirmado. E mais do que isso, parece que essa condição vai se prolongar além dessa semana. Vamos então conversar com o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Além dessa semana, a atenção tem que se redobrar para a próxima semana também. São 15 dias aí, pelo menos, de chuvarada, é isso, Assis?
Exato, Alex. Bom dia, Alex, e os ouvintes aí da Notícia Agrícola. Realmente, como a gente tem falado nos outros dias, né, na última vez também, as condições de persistência de chuvas sobre a região sudeste e sul-centro do Brasil, né, pegando exatamente as áreas agrícolas, em que não está dando uma pausa sobre as chuvas, que a gente praticamente não está tendo veranico esse ano.
E vai continuar chovendo, Assis, além dessa semana, então.
Exato, vai continuar chovendo. Além agora dessa semana, vamos entrar o carnaval com bastante chuva entre o sudeste do Brasil e o centro do Brasil. Essas chuvas devem continuar no decorrer da semana e também indica boa probabilidade assim da persistência dessas chuvas no decorrer da outra semana também, chovendo acima da climatologia nessas regiões.
Muito bem. E o sul do país, hein, Assis?
E o sul do país persiste, principalmente no Rio Grande do Sul, nas condições de alta irregularidade da precipitação, né? A persistência praticamente sem chuva, acontece um dia de chuva, depois de rápido, e depois não ocorre mais chuvas. E está um ar frio agora na região que chegou lá, né? Um ar frio chegando agora lá no Rio Grande do Sul, e pode ter até alguma geada fraca lá na Serra Gaúcha de Santa Catarina.
Ah, é? Tem esse frio chegando quando, Assis?
Esse frio chegando agora, já isso para a partir de amanhã, já a partir de amanhã e ficando durante o carnaval. Esse frio vai chegar também para você em São Paulo. O frio vai chegar também no sul de Minas, Rio de Janeiro, chega até no Espírito Santo, um frio antecipado.
Mas derruba muito as temperaturas?
Vai dar uma boa queda nas temperaturas, né, na região sudeste, né? Mais especialmente a parte leste de São Paulo, Rio de Janeiro, sudeste de Minas e Espírito Santo.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente fala dos detalhes aí dessa queda das temperaturas. Mas vamos olhar como é que foram os
Vamos
últimos
ver lá
dias aonde
a
choveu,
situação, como
Assis?
é que está, né? A situação. Vamos ver como é que está a situação aqui. Deixa eu mudar aqui esse mapa.
Esse mapinha a gente vai ver depois, ele é bastante interessante também.
Vamos ver aqui como é que está. Peraí, eu estou mudando coisa demais aqui, né? Aqui é os últimos
Cinco
acumulados de
dias.
chuva dos últimos 5 dias, né, Alex? A gente vê que da última vez estava chegando uma chuva no Rio Grande do Sul, né?
Sim, verdade.
Chegou lá a chuva naquele sistema que veio de oeste, formou aquela frente, chegou aqui, está chegando aqui agora, né? E aquele sistema causou uma chuva até relativamente boa, né? Algo de 50 milímetros, 40, 50 milímetros na parte oeste, indo até a parte central do Rio Grande do Sul, onde estava sem chuva. Então amenizou um pouco a situação, mas só foi chuva de um dia praticamente, né?
É, né? O volume foi bom, mas concentrado, né, Assis?
Mais concentrado. A gente vê que na parte leste e norte do Rio Grande do Sul, praticamente não ocorreu chuva, foram chuvas fraquinhas, né? E também na resta da região sul, a gente vê que também praticamente não houve chuva, né? Houve alguma chuva também um pouco melhor lá no norte do Paraná, mas centro-oeste do Paraná, Santa Catarina, praticamente também ficou sem chuva.
Mas em compensação, o corredorzão está formado aí, né?
Em compensação, a gente tem aqui ainda persistiu o corredor formado aqui de chuvas ainda mais intensa entre Minas, com Norte de São Paulo, Goiás, vindo para o Mato Grosso, né? Persistiu chuvas aqui também na faixa de 50 a 60 milímetros nessas áreas, né? Também a região aqui Maranhão,
Mato
Piauí, o
Piba, né?
Ceará, Mato Piba, também tivemos chuvas boas também, chuva mais intensa lá no norte do Piauí e do Maranhão, né?
Mas o oeste da Bahia ficou ali bem na divisa entre receber chuva e não receber, hein, Assis?
É, aqui ainda persistiu ainda, como a gente tinha falado, que ia ficar alguns dias sem chuva, né? Entre a Bahia e o norte de Minas, persistiu aí, ficando nessas áreas sem chuva, né? Vai dar uma melhorada agora para esse final de semana nessas áreas aqui.
Pois é. Vamos ver onde vai chover então, onde está chovendo nesse momento?
É, vamos ver como é que está a situação agora no momento. Vamos ver aqui. Cadê a situação aqui da última imagem? Então, a gente vê as imagens satélite aqui, a animação das últimas horas agora, né, a cada 15 minutos. A gente vê que o sistema meteorológico, a frente fria, ó, está agora entre São Paulo e sul de Minas Gerais sul de Minas Gerais, região central, pegando sul do Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Aqui, essa área de convergência aqui, de umidade nessa área aqui, no decorrer do final de semana, vai aumentar muito essa convergência, pegando a região sudeste, pegando Goiás, Mato Grosso, vai amenizar um pouco no Mato Grosso do Sul, e vai ficar entre o norte de São Paulo, com Minas, Rio e Espírito Santo.
Esse corredor ele sobe, Assis? Vai
Esse
pro.
corredor ele vai subir aqui no final de semana, durante o carnaval, vai pegar a parte norte de Minas, pegar essa
Tá.
área onde a gente mostrou que estava sem chuva, né? Bahia, a parte da oeste da Bahia com a parte do Mato Piba, e persistir mais chuvas ainda aqui para a região do Mato Piba, entre o Maranhão, Piauí e também Tocantins.
E depois, o que que vai acontecer? Você tem um mapinho aí que mostra a chegada de outra frente fria que deve acontecer na semana que vem só, né?
Vamos ver aqui essa animação aqui, ó. Vamos prestar atenção nessa animação, que é os dias atuais agora, a chuva concentrada aqui entre o sudeste e o centro do Brasil, aí mais para frente agora, a próxima semana. A
Ah,
gente
já
vai ver
começa a
que
chegar lá, ó.
vem um novo sistema chegando na região sul, e aí
Encontra com o
ele
corredor lá do
encontra
norte.
com o corredor do norte, aí ele causa somente um dia de chuva aqui no Rio Grande do Sul, mais especialmente entre a parte oeste e norte. E aí, volta de novo, sobe para norte e tome chuva de novo, sustentando chuva
Pois
na
é.
parte sudeste e centro do Brasil,
Se a gente
Alex.
concentra o olho nessa parte central do Brasil, então a gente percebe que as chuvas elas dão uma reduzida, mas não param, né, Cis?
Ela não para, ela reduz um pouco e volta de novo, né?
É, quando
Se a gente...
encontra o outro sistema, então, daí.
Exato. A
Olha.
gente vê, que a situação continua irregular no Rio Grande do Sul, né?
Pois
Muito
é.
irregular a questão da precipitação, né? A gente vai ver que vai ter vários dias pela frente, praticamente sem chuva, no Rio Grande do Sul, né? Mostra.
Ela entra pela Argentina, vai pelo oceano, a parte grande da frente fria, mas no Rio Grande do Sul passa rápido, né, Assis?
É, o corredor de umidade, né, a faixa de umidade, a convergência, ela vem, desce aqui um pouco, pegando a parte norte e centro da Argentina, aí pega em cima do Rio Grande do Sul rapidinho e só o
Olha
vento sul
lá, olha lá.
joga-se para norte.
Começando a se formar lá.
Aí forma a frente fria novamente, chegando na região sudeste do Brasil, com o centro do Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul passa todo desorganizado, ó. Aí organiza melhor a convergência de umidade
Agora sim, ó, tá organizada.
a partir de Santa Catarina com o Paraná.
E é bastante chuva, hein, Assis?
E é bastante chuva, né? A gente vê que tem muita chuva. Se a gente for ver pela frente, Alex, na médio prazo, no decorrer da semana, como está mostrando essa aqui, e depois para outra semana, a gente vê a situação diferente, ó. A gente vê aqui, ó, como aquela animação mostrou, a gente tem aqui uns que, nesse primeiro mapa, até o dia 28, que deve ocorrer somente um dia de chuva aqui com a chegada daquela frente fria, ó. Um dia de chuva, causando chuva entre a parte oeste e norte do Rio Grande do Sul.
Depois seca de novo.
Depois seca de novo, esse sistema novamente é realimentado, vem para a parte mais a norte, né, entre sudeste e centro-oeste do Brasil. E aí persiste novamente, a gente vê novamente pelo mapa pela frente aqui, ó, que isso aqui já é no finalzinho desse período, lá pelo dia 26, 27, que ocorre, lá pelo dia 27, que ocorre até o dia 28, deve ser mais ou menos isso. E aí a persistência dela permanecer mais tempo pela frente aqui no Sudeste, entre o final do mês para o início do próximo mês, que é a semana, a próxima semana, do primeira semana do mês de março.
Quer dizer, tanto esse restinho de mês quanto a primeira semana de março, muita chuva para essa região central e também Mato Piba, né, Assis?
E também Mato Piba. A gente vê que o final do mês de fevereiro e a primeira semana de março, novamente o sistema vem, permanece mais, ficando mais tempo entre a parte central e sudeste do Brasil, causando muita chuva nessa região, indo também até a parte oeste, norte da Bahia e toda a região do Mato Piba também.
E daí, olhando lá para o Rio Grande do Sul, ele já começa o mês de março seco, né?
É, aí a gente vê que aquele sistema que está formando um novo sistema, que a gente viu naquela animação, que ele está ocorrendo mais ou menos exatamente quase para o final do mês, né? Pelo dia 27, por aí assim, entre final do dia 26, 27 até 28, que é, pega nesse primeiro mapa, aí sobe para norte, aí vai dar novamente uma pausa aí de pelo menos uma semana pela frente ou mais sem chuva no Rio Grande do Sul.
Muito bem. Agora eu queria voltar na questão das temperaturas, Assis. É, como é que vai ser isso, hein? É algum risco para a lavoura? É queda muito significativa de temperatura? Você falou, inclusive, de possibilidade de geada, mas na serra, né?
É, exato. Vamos ver aqui na questão da temperatura. Vou chamar o mapa, esse mapa aqui. Vamos botar a temperatura aqui na região sul do Brasil. Temperatura no sul do Brasil. E a gente vai ver temperatura mínima. Vamos ver aqui, ó, 24 horas hoje à noite. Vamos ver amanhã pela manhã.
Aí as temperaturas já
muda bastante aqui, ó. As temperaturas já ficam aqui em alguns locais, temperatura de 6 graus na serra. Amanhã pela manhã, de madrugada. E se a gente for para... Se a gente for para domingo de madrugada, vamos colocar domingo de madrugada, que vai dar mais ou menos aqui 63 horas, deixa eu ver aqui, peraí. 48, domingo de madrugada, vai dar mais ou menos aqui assim, ó. A gente vê que já tem um núcleo bem forte aqui de baixa temperatura de 4 graus aqui, ó. 4 a 6 graus também nessa região da serra. E toda essa região pegando temperaturas baixas. Vê que o ar frio penetra, pegando toda a costa leste da região sul e chega na região sudeste aqui, já no domingo chega aqui na região sudeste.
Mas nesse caso, São Paulo e sul de Minas aí, não é nada para preocupar, não, né?
Apenas vai dar um frio, né? Só cai as temperaturas, né?
E isso chega quando no sudeste aí?
Já chega no domingo, aqui, na região sudeste.
Tá.
No domingo chega na região sudeste.
Mas passa rápido, Assis?
Passa rápido. No domingo à tarde, temperatura já fica bem baixa no domingo à tarde aqui na região sudeste. Aqui, por exemplo, temperaturas máximas aqui no domingo à tarde, em torno aqui nessa região de 16 graus as temperaturas aqui. E aqui em São Paulo também, temperaturas à tarde, as temperaturas em torno de 20 graus.
Isso é temperatura o quê? Mínima ou máxima?
A temperatura máxima. Domingo à tarde, máxima.
Máxima.
Domingo à tarde.
Poxa vida, a temperatura máxima caindo aí pelo menos uns 8 graus, 10 graus.
Vai dar uma queda bem significativa nas temperaturas máximas no domingo à tarde, em São Paulo, Rio de Janeiro e Sudeste de Minas.
É.
Vai cair bem as temperaturas.
Mas depois esquenta de novo, né?
É, vai ser rápido. Depois esquenta rápido porque aquele outro sistema que vai formar na região sul aqui, né? Ele forma para depois aquele sistema que está causando essa chuva durante o carnaval aqui no sudeste, desce um pouco para sul e acopla com esse novo sistema que vem e depois sobe para norte de novo aqui e esse ar frio vai sair rápido.
Tá. E tem uma explicação? Tem alguma coisa de incomum nessa passagem dessa massa de ar frio aí ou não?
É, ela está vindo praticamente fora de época, né? Porque ainda está no mês de fevereiro, né, Alex?
Uhum.
Já está vindo um ar frio aí, fora de época, faz parte da alta variabilidade climática que a gente está sempre passando essa situação.
Tá, mas tem algum significado? Pode significar um inverno mais frio ou não tem nada a ver?
Não, não pode, tem nada a ver, não. Pode, a gente está com a tendência aí de ter mais frio chegando no mês de maio.
Maio, né?
Está indicando de a gente ter um maio com frequência maior das massas de ar frio pegando entre a parte da região sul e pegando muito também pelo Mato Grosso do Sul, indo para São Paulo e o Sudeste de Minas.
Muito bem, mas frio, frio que pode prejudicar, por exemplo, uma lavoura de milho?
É, exato. Você deu uma boa, falou, citou agora uma coisa boa aí, né? A gente tem que ter muito, tem que ter, monitorar bem, porque a gente pode ter essas massas de ar frio na segunda quinzena de abril para início de maio, né? E aí pode causar umas condições de temperaturas baixas, já pegando o frio, pegando o milho realmente do milho safrinha, né?
Vamos ficar atento a essa possibilidade, então,
É, tem que
portanto,
ficar muito atento sobre isso aí.
porque até onde a gente monitorou, a condição de chuva ia ser interessante, né, Assis? Ela
É.
podia se estender um pouco mais, mas com frio, daí já tem um complicador aí para a produção que a
Bom,
gente precisa monitorar.
a gente tá tendo aí uma condição de ter um março com bastante chuva no centro-sudeste do Brasil, né? Chuva, março de chover dentro ou acima da climatologia e também pega a parte norte do Paraná. A gente ter chuvas, um março com uma, vamos dizer assim, de mais, bastante chuva também no norte do Paraná. Isso é um sinal que evita de ter frio significativo.
Muito bem. Ok, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas suas informações aqui para a gente. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta aqui de internautas, que daí eu já aproveito e já faço as perguntas aí para você também. Deixa eu
Exato.
só consultar aqui. Perguntas nos boletins, tem sim. O José Dantas. De Arapongas, no Paraná, gostaria de saber para os próximos dias. Eles precisam de tempo bom para colher. Lá para a região de Arapongas, no Paraná, eles vão ter condição de colheita?
Vão ter condições de colheita, Alex. A gente viu aqui nessa animação, ó. Tá vendo que a gente vai ter vários dias aqui, ó. Durante agora o carnaval, esse final de semana de carnaval, tem chuva na região dele, né? Mas aí a partir da terça-feira já pode ter chuva. A partir da terça, é. Mas desse final de semana até terça vai estar mais frio. Tá um pouco, tá frio, né? Então vai ficar sem chuva.
Tá.
Aí depois, a partir da terça-feira, já volta a condição de ter chuva, né?
Tá. Mas passa rápido também ali
É, aí vai ter
no
chuva
Paraná, né?
pelo menos 2 dias de chuva na região dele, né?
Depois seca de novo.
Depois seca de novo.
Muito bem. O Leonardo Mussuri, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, ele quer saber qual o risco de termos geada no Mato Grosso do Sul antes de julho.
Ah, como eu falei, né, que maio apresenta boas condições de a gente ter geada para o Mato Grosso do Sul.
É, né?
Aí eu estou apresentando boas condições, inclusive um abaixamento, uma anomalia de temperaturas negativa pegando especialmente mais o Mato Grosso do Sul.
Tá. E o, deixa eu ver, Edmeu Levorato, de Uberaba. O que que você acha do, se você acredita do, em aquecimento global antropogênico? Pergunta difícil, Assis.
Essa é a pergunta polêmica, né? Mas eu acredito não, é o real, né? Eu acredito nos termômetros e nos pluviômetros. Então, os pluviômetros e os termômetros, vamos dizer assim, os termômetros mostram que a gente está passando por um período quente, e isso já vai em torno dos 30 anos, principalmente os anos 2000, né? Mostra direitinho que a Terra está passando por um período quente. Isso é indiscutível, até mesmo os que não são contra o aquecimento global sabem que realmente a gente está passando por um período quente. Porém, eles dizem que esse período quente está associado com o fator natural. Ou seja,
É cíclico.
é cíclico, né? Ou seja, realmente a Terra já passou por outros períodos quentes. Esses outros períodos quentes que é mostrado são por simulações, não são medições reais. As medições reais de temperatura e de chuva na Terra que a gente tem é pouco tempo. A gente só tem 180 anos, Alex.
É, né?
O Brasil tem 110 anos de medições, né? As estações nossas meteorológicas, as mais antigas, têm 110 anos. E o mundo inteiro só tem algo de 180 anos. Então, isso é pouco, né?
Uhum.
Nos 180 anos, a gente mostra realmente que, na situação real, que nós estamos passando por um período quente. Até quando vai isso é que não se sabe.
Muito bem. Respondido, então, para o Edmeu Levorato, lá de Uberaba, Minas Gerais. Obrigado pela participação de todos vocês aí. Obrigado também, Assis, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta atualizando aí as condições climáticas para o Brasil, principalmente o Brasil que produz, né, Assis?
É, exatamente. Obrigado, Alex, a todos vocês.
Um grande abraço, até a próxima. Está aí Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, sustentando, portanto, a continuidade das chuvas, pelo menos mais 15 dias de chuvarada, sudeste e centro-oeste, também ali a região do Mato Piba, com boas chuvas nos próximos dias. Em compensação, sul do país, a chuva que passa por lá tem até uma nova frente fria prevista para passar, mas é muito rápida, sem grandes sinalizações de tranquilização para os produtores por lá, não. Vamos ver, enfim, como que vai ser o comportamento dessa frente fria. De repente, um bom volume bem distribuído resolve o problema, mas pelo que a gente viu, passa muito rápido, menos de 24 horas, o sistema já avança para fora do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Música.